Boa noite, gente. Tudo bem? Em paz? Vou dar um abraço aí para a galera da comunidade Black Mirror, que nos assiste agora em diversos lugares, e queria te convidar para abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, e eu quero conversar sobre alguns temas delicados da nossa trajetória de fé, mas também da trajetória da nossa fé. Isso aconteceu ao longo da história da nossa fé, também aconteceu com a gente, e eu quero pensar como é que esse texto de Mateus, capítulo 6, ajuda a gente a discernir ou a continuar pensando sobre a santidade ou sobre a atualidade da santidade para as nossas vidas, para as nossas experiências, para a nossa construção, para o nosso dia a dia. Eu lembro quando não era santo, aquele que não se vestia de terno e gravata, aquele que não usava um terno verde, oliva, com uma camisa bege, com uma gravata amarela, e não aparecia aqui na frente, portando um linguajar todo assim, todo hermético, usando muitos jargões da religião para se explicar ou para justificar por que fazia aquilo. Eu lembro também quando não era santo aquele ou aquela que se tatuava. Eu lembro o tempo em que as igrejas tratavam aqueles e aquelas que se tatuavam quase como um monstro e ficava buscando inúmeras justificativas teológicas, justificativas bíblicas, tentava buscar tatuagem na Bíblia, tentava explicar se aquilo era pecado ou não. Eu lembro também quando a tatuagem virou o padrão da santidade. E aí a tatuagem, uma barba legal e uma camisa xadrez passou a funcionar como o grande sinal ou a grande marca de que aquele sujeito era uma pessoa apropriada, hábil para a religião. As estéticas mudam, as aparências mudam, mas continua funcionando a ideia ou a relação da santidade com a estética. Continua produzindo a hipótese de que ser santo não é tanto uma experiência subjetiva e profunda com Deus, mas é muito mais um jeito de parecer santo. Então, se você parece santo, ou se você entrega, oferta para o outro, aparenta para o outro uma espécie de santidade ou uma aparência de santidade, se o seu corpo corresponde ao que se espera dele, se a sua voz corresponde ao que se espera dela, se a sua linguagem corresponde ao que se espera dela, aparentemente você é santa, você é santo. É assim que a gente aprendeu a confundir santidade com idolatria. Foi assim que a gente aprendeu a confundir Deus com os ídolos, quando a gente confundiu a experiência da santidade com uma imagem de santo, que na maioria das vezes a gente produz para vender alguma coisa para o outro. Existe, portanto, uma santidade para consumo. Existe, portanto, uma santidade quase que como um marketing de si, como um embelezamento de si, que pretende fazer o mundo acreditar que esse sujeito que fala, que esse sujeito que aparece, que esse sujeito que se veste, ele é santo. Deve ser tratado e crido como um santo. É claro que a contemporaneidade radicalizou esse problema. Mas esse é um problema antigo. Eu gostaria de ler com vocês, ou para vocês, ou que a gente lesse junto como é que os evangelhos trataram esse problema, ou essa confusão da santidade com a aparência da piedade, como dizia o apóstolo Paulo. Há uma aparência de piedade. Talvez hoje em dia não mais o pastor com terno verde oliva e uma gravata amarela e uma camisa desbotada de fundo. Mas há muitas estéticas hoje em dia funcionando, agindo, para dizer para mim e para você quem é santo, quem não é santo, quem a gente deve acolher, quem a gente deve reconhecer, quem a gente deve excluir, quem a gente deve eliminar. Essas ideias continuam operando hoje, então eu acho importante que a gente pense sobre a santidade como performance, ou sobre as performances de santidade no nosso tempo. Entenda o que, que o Evangelho tem a nos ensinar sobre isso. Então, o capítulo 6 do Evangelho de Mateus diz assim: tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa no Pai. Portanto, quando você der esmola, e aqui eu quero fazer uma observação, a Bíblia pressupõe que, em relação ao outro e em relação à necessidade do outro, você vai dar alguma coisa. A Bíblia acredita mais na sua generosidade do que você mesma. Então, ela pressupõe que você vai dar alguma coisa para alguém. E aí, ela ensina você a dar essa coisa para alguém. Ou, melhor, ela diz para você que tipo de coração você deve manter quando você pretende dar alguma coisa para alguém. Então, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas. Porque há hipócritas nas sinagogas e há hipócrita nas ruas. A ideia aqui é construir na nossa imaginação em que espaços os hipócritas habitam. E aí, para nossa desgraça, os hipócritas também habitam o ambiente da religião. Ou talvez esse ambiente da religião seja um ambiente privilegiado para a emergência de hipócritas. Quase como aquele filme que, se deixar cair água em cima de um animalzinho, ele vira um monstro. Acho que isso é Gremlin. Bem velho isso. Galera do YouTube, a galera mais jovem, nem sabe do que eu estou falando. A religião parece esse lugar de onde brota hipócritas. Talvez porque a gente acredite em muitas verdades e a gente fala sobre muitas verdades e a nossa vida seja, lamentavelmente, aquém da beleza e da qualidade daquilo que a gente crê. Até aí nenhum problema. Até aí nenhum problema a nossa vida ser, lamentavelmente, aquém da beleza e da glória do que a gente crê. O problema é quando a gente disfarça isso. É quando a gente dissimula que nós sempre seremos radicalmente aquém da beleza daquilo que a gente crê. Então é possível que exista nesse espaço, muito possível que exista nesse espaço da religião, hipócritas, tal como existem nas ruas. Mas pensa nessa movimentação. Vai construindo na sua cabeça esses espaços. Constrói o espaço do templo, constrói a polis, constrói a rua. Porque já Jesus vai dizer o lugar para onde você deve ir se você quer uma experiência de santidade mais profunda. Mas esse lugar para onde você deve ir, ele está em negação a esses outros lugares. Não se trata do templo, não se trata da rua, é um outro lugar que Jesus vai convidar para que você vá para viver uma experiência de santidade profunda. Porque os hipócritas estão aqui nas sinagogas, os hipócritas estão na cidade, os hipócritas estão por todos os lados. E os hipócritas, às vezes, nos invadem, nos transformando em coisas igual a eles mesmos. Fazendo a gente acreditar que a mentira é uma alternativa de produção de santidade. Porque se eu parecer santo para você, e se isso funcionou, que bom que funcionou. Que se você me acreditar santo, mesmo eu sabendo que eu não sou, está tudo bem para mim. Então, há hipócritas nas sinagogas e nas ruas. E eles fazem isso a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a sua mão direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo. Em dias de marketing social, isso daqui é quase uma inadequação acreditar num negócio desse aqui. Mas não é sobre isso. Depois. De forma que você preste a sua ajuda em segredo e o seu pai, que o vê em segredo, o recompensará. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, porque os hipócritas também oram. Os hipócritas também gastam muito tempo desenhando neles mesmos uma santidade, uma espiritualidade que lhes seja útil. Hipócritas também se dedicam à religião, hipócritas também se dedicam a produzir uma imagem de santidade que lhe seja útil e para vender para o outro. Então, hipócritas também oram. É possível que a gente dedique uma vida inteira de oração? É possível que a gente dedique uma vida inteira de frequência ao culto? É possível que a gente dedique uma vida inteira de adoração, de louvor, nesses espaços da sinagoga e também na rua, e ainda assim a gente não consiga se livrar desse mal, do mal de querer produzir-se santo para vender-se ao outro, do mal de querer produzir santidade aparente, produzir santidade estética para fazer o outro acreditar que você é aquilo que você não é. É possível que os hipócritas continuem orando, inclusive eles gostam de fazer isso em pé nas sinagogas, como eu estou aqui, e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então o seu pai que vê em secreto o recompensará. Nós precisamos reconhecer a nossa dependência do aplauso. A gente precisa admitir que na maioria das vezes a gente se produz, a gente se embeleza espiritualmente, a gente monta discursos, a gente monta comportamentos, a gente monta performances na vida, porque a gente quer muito mais, e na verdade, o aplauso do outro, o reconhecimento do outro, a glória do outro, do que uma relação com Deus. O que está sendo denunciado aqui é essa nossa capacidade de produzirmos performances espirituais com essa finalidade de receber o que o Evangelho chama de glória dos homens. E o problema é que, com o tempo, fazendo isso, produzindo-se, acreditando no mascaramento de si, acreditando na máscara que a gente põe no nosso coração, no disfarce que a gente põe no nosso discurso religioso, acreditando nisso, a gente se confunde, não sabe mais quem é a gente mesmo, não sabe mais no que a gente crê de verdade e o que resta da nossa performance. A gente fica perdido entre quem a gente é de verdade, e da verdade que nos habita e da performance que a gente monta para que os outros nos aplaudam. E o problema da hipocrisia é que, em alguma medida, e depois de algum tempo, a gente confunde o que foi a produção estética da nossa santidade, o que foi a produção de uma religiosidade para ser aplaudida pelo outro, com a verdade. E aí a gente começa a confundir máscara-rosto. A gente se olha e já não se reconhece mais, já não sabe se está falando com o personagem, com a personagem, ou se está falando com alguma verdade que nos habita. A gente fica perdido entre a nossa performance e a verdade. A hipocrisia é justamente esse movimento de produção de si, de criação de uma estética, de uma aparência, que pretende algum resultado, pretende alguma recompensa. Então eu me disfarço, eu visto a roupa que desejam, eu visto a linguagem que desejam, eu visto o corpo que desejam, eu passo a obedecer o desejo do outro, me preparo para atender o desejo do outro, esperando que o outro me reconheça, me aplauda, elogie a minha beleza, ainda que eu saiba que no fundo eu sou um nada. Ainda que eu saiba que no fundo e realmente eu sou um nada, mas como eu consegui atender a certos ideais de aparência, mas como eu consegui atender a certos ideais de performance, eu fico satisfeito com o que o outro me devolve de aplauso. Isso é a hipocrisia. A hipocrisia é o pó da terra enfeitando-se de pó da estrela, considerando-se astro, considerando-se digno de reconhecimentos, de aplausos, de louvores, de glórias. A hipocrisia é amiga da idolatria, no sentido de que ela produz, Bruno, uma imagem, um corpo, um gesto e um comportamento. A hipocrisia produz um jeito de ser fake, ainda que news, fake. Ainda que o mesmo fake de sempre, fake. E quando a gente confunde a jornada da santidade, a jornada da espiritualidade com uma produção de si para recebimento de aplausos do outro, o que o Evangelho está dizendo é que não espere nada além do aplauso do outro. A plena recompensa para o hipócrita, ou a plena recompensa para o performático, a plena recompensa para aquele que produz uma imagem falsa de si para vender para o outro, é simplesmente o aplauso do outro. E aí você gasta a sua vida inteira buscando que o outro reconheça a sua santidade, aplauda a sua santidade, elogie a sua santidade. E quando esse dia acontece, você olha para você, você diz, foi por isso que eu vivi? Eu passei a minha vida inteira esperando que o outro reconhecesse o meu gesto, elogiasse o meu gesto, louvasse o meu gesto. Agora que o outro louvou o meu gesto, era isso? Era sobre esse vazio? Era esse vazio que eu esperava? Então, o problema da hipocrisia é que ela entrega vazio. Parabéns. Um santo, uma santa, não é aquele que constrói uma espiritualidade na expectativa dela ser reconhecida e aplaudida pelo outro. Um santo e uma santa não é aquele que produz um corpo ideal, uma aparência ideal, na expectativa de que ela seja reconhecida pelo outro. Um santo e uma santa nunca está diante do outro na posição ou na expectativa de ser elogiado ou elogiada. Um santo e uma santa é aquele e aquela que vive uma jornada de santidade na expectativa da verdade, da transparência, da honestidade. E não na sede do poder, da glória, da necessidade de ser reconhecida e de ser reconhecida por um outro e por uma outra. A santidade não é um trabalho para o Instagram. A santidade não é uma performance na expectativa do like, na expectativa da quantidade de views. Principalmente porque, se é isso que você quer, é isso que você vai receber, e é isso que Jesus está dizendo, Jefferson. Não é difícil receber os aplausos dos homens, o reconhecimento dos hipócritas, não é difícil. Basta que você produza o seu corpo, faça o seu corpo obedecer à performance ideal que eles montaram. Então, se é para vestir estola, vista estola. Mas se é para vestir jaqueta, vista jaqueta. Se é para ter uma barba e uma tatuagem, uma camisa xadrez, tenha uma barba, uma tatuagem e uma camisa xadrez. Ou seja, faça o que as pessoas esperam que você faça e elas vão te aplaudir. Mas é só isso que você pode esperar, nada além disso. Não é complexo ser idolatrado. Não é complexo ser adorado e ser adorada. Basta fazer o que a etiqueta da religião pede na sinagoga ou o que a política das convenções pede na rua. Faça isso e viverás, na lógica deles. Mas isso não é santidade. Santidade não é você colocar a sua intimidade à venda para fazer o outro acreditar que você é algo que você não é. O primeiro problema é que esse aplauso não significa nada. O segundo é que ele é uma violência. É uma violência fazer você viver, fazer você se movimentar na vida, atendendo expectativas alheias. É uma violência impor ao seu corpo, à sua vida e à sua história um tipo de discurso, um tipo de comportamento, um jeito de se vestir ideal. E o problema é que a religião nos impõe um jeito de dizer, um jeito de crer, um jeito de se vestir, um jeito de se comportar ideal, e a gente fica buscando aquilo, a gente gasta toda a nossa energia, a gente gasta todo o nosso tempo, a gente gasta toda a nossa criatividade tentando ser aquilo. E isso cansa, exaure, rouba, furta a vida. Quantos e quantas de nós perdemos tempo da nossa vida, doamos, ofertamos tempo da nossa vida, tentando corresponder ao que as imagens da religião exigiam da gente. Fale assim. Aí você começou a falar como as pessoas gostariam que você falasse. Daqui a pouco você se viu perdida de você mesma. Se vista assim. E aí você começou a se vestir como as pessoas gostariam que você se vestisse. Daqui a pouco o Senhor se viu perdido de você mesmo. Cansa. Um corpo exaurido por tentar atender a performance da hipocrisia. Por tentar atender o desejo da mentira. Por tentar aparecer como santo. Cansado. E aqui é importante que a gente admita o cansaço, sem culpa. Aqui é importante que a gente admita a incompetência, sem culpa. Aqui é importante que a gente admita a vontade de não ser o que você quer que eu seja, sem medo de você, sem culpa por não querer ser isso. Aqui é importante que a gente admita que nós não existimos para atender a demanda que os outros têm de nós. Mas para isso a gente precisa de um lugar. Porque na polis, na cidade, existe uma série de comportamentos que você tem que cumprir, atender. Na sinagoga também. Porque tanto a polis, quanto a sinagoga, quanto o templo, se tornaram um lugar de escravidão e de violência nesse sentido. O nosso corpo não aguenta mais a mentira que a gente criou para receber os aplausos da religião. Você não vê sentido nisso. Eu não vejo sentido nisso. Nós não vemos mais sentido de viver a vida, de produzir a vida, esperando finalmente a recompensa do outro. Nós não somos essa superfície, nós não somos essa roupa, nós não somos essa palavra. Há muito mais profundidade em nós, há muito mais história em nós, há outras belezas em nós, há outras verdades em nós, e nós não somos o que nós aparentamos. E quando nós reduzimos a nossa vida, a nossa subjetividade, a nossa identidade a essa imagem, quando nós reduzimos aquilo que a gente é a essa aparência, o nosso corpo vai esgotando em vida. A gente vai perdendo saúde, a gente vai perdendo vontade de viver. A gente vai perdendo desejo pela verdade. A gente vai acreditando que a mentira que nos impuseram é o único caminho que nos resta de salvação. E uma das minhas intenções hoje aqui é fazer você desacreditar que existe um ideal de imagem ao qual você deve se corresponder. É fazer você desacreditar na santidade como uma imagem a qual você deva se reduzir. O nome disso é idolatria. Quando a gente produz uma imagem e tenta fazer o mundo inteiro caber naquela imagem. A gente começa acreditando ser possível fazer Deus caber naquela imagem que a gente produziu. Depois a gente começa a fazer o outro caber nessa imagem que a gente produziu. Isso esgota. Isso é pura performance da violência. E talvez seja por isso que no mesmo Evangelho de Mateus, Jesus, ao conhecer uma multidão de pessoas esgotadas com a tarefa de parecer santas, diz assim: vocês aí, que não aguentam mais a hipocrisia, que não aguentam mais a mentira, que não aguentam mais a idolatria, que não aguentam mais reduzir a si mesmo, reduzir a profundidade de si a uma marca, vocês que não aguentam mais empreender a si mesmo como um negócio, Vocês que não aguentam mais colocar-se no mercado dos desejos como se fosse uma marca. Vocês que não aguentam mais a virtualidade das relações. Vocês que não aguentam mais gente julgando vocês pela aparência. Vocês que não aguentam mais gente dizendo que vocês estão eliminados e eliminadas de Deus porque o corpo de vocês não correspondem ao ideal de santidade que a religião montou. Vocês que estão sob esse jugo, o que Jesus diz? Vinde a mim. Vocês que estão cansados e sobrecarregados de uma religiosidade estéril, que tudo que pede do outro é que o outro minta sobre si mesmo para performar no ambiente da religião. Vocês que não aguentam mais isso, vinde a mim, cansados e sobrecarregados, que eu os aliviarei. Jesus sempre teve um embate visceral com quem exigia do outro um tipo de comportamento que nem ele mesmo estava disposto a oferecer. E desses hipócritas, Jesus dizia: vocês impõem sobre os outros pesos que vocês mesmos não carregam. E por quê? Por que que o religioso nunca carrega o fardo que ele impõe sobre o outro? Porque ele aprendeu a dissimular. Ele aprendeu a performar. Então você que está carregando um fardo absurdo de ter que parecer santo, você acredita que o cara que te disse que você tem que parecer santa, você acredita que ele está carregando o mesmo fardo? O mesmo fardo da performance? A mesma ilusão do espetáculo? Mas ele não está, porque ele aprendeu a dissimular. Eles impõem fardos que eles mesmos não estão dispostos a carregar. Qual é a saída de Jesus para esse dilema da santidade enquanto um espetáculo, da santidade enquanto uma imagem de si para recebimento de aplausos do outro? Um quarto. Um quarto, Roseni, onde toda demanda de imagem, onde toda a exigência do outro de que a gente seja igual ao que ele quer, onde essa necessidade de performance não seja necessária. Um lugar onde você possa ser toda a verdade que você é. Um lugar onde possa vir à tona todas as suas histórias, os seus medos, suas dores, os seus sonhos, suas frustrações, seus cansaços. Um quarto, um lugar onde o Pai que te vê em secreto recompensará. O quarto de Jesus, esse quarto da oração de Jesus, é esse lugar, diferente da rua, onde a gente tem que se produzir para o outro, diferente da sinagoga, onde a gente tem que se produzir para o outro, diferente da rua, onde a gente espera receber o aplauso vazio do outro, diferente da sinagoga, onde a gente espera receber o elogio fake do outro, o quarto, um lugar de segredo, de intimidade e de verdade. Santidade é esse lugar onde a gente pode se despir de todas as máscaras que a gente insiste em usar, se desamarrar, se desvencilhar de todas as performances que os outros exigem que a gente mantenha e ser verdadeiro. Não sei se você ainda se lembra, mas Jesus nunca exigiu de você que você fosse hábil na arte de ludibriar o mundo. Jesus nunca exigiu de você que você fosse capaz de mentir para ele mesmo. E parte considerável do nosso desejo de performance tem a ver com a nossa insistência em achar que é possível ludibriar a Deus. Não é possível. Não é necessário. Você pode despir-se das demandas da rua, você pode despir-se das demandas do templo, e você pode chegar, você, quem você é, desse jeito, com a sua história, você pode chegar diante de Deus, no quarto, onde Ele te vê em secreto, que Ele te recompensará. Agora aqui há um pequeno risco. é você acreditar que o quarto e a presença de Deus é um lugar de onde você pode extrair os mesmos aplausos que você recebia no mundo. Porque é assim, ó, é sutil. A lógica da recompensa que esse texto está criticando é sutil. Você fala assim, beleza dos anjos. Eu concordo, eu passei muito tempo da minha vida me dedicando, alimentando em mim essa ilusão de que o aplauso do outro ia bastar. De que o elogio do outro ia sustentar a minha existência. Eu passei muito tempo acreditando nisso. Eu desacreditei dessa recompensa. E agora eu estou aqui em oração. Eu estou no quarto, em secreto. Mas eu ainda acho que Deus é método para que isso aconteça. Então você parou de acreditar na performance que fazia com que os homens te aplaudissem? Você parou de acreditar na performance que fazia que os religiosos te aplaudissem? Te aplaudissem? Agora você entrou no quarto e acha que Deus é meio de conquistar o mesmo aplauso. A minha pergunta é, por que mesmo que a gente ainda ache que existe uma recompensa em Deus, além dele mesmo? Por que que a gente ainda acha, Roseni, que quando a gente ora por uma recompensa em Deus maior do que ele mesmo? Porque a gente também reduziu Deus a uma performance. A gente também reduziu Deus a uma imagem. A gente também reduziu a profundidade de Deus, a beleza de Deus, a verdade de Deus a uma imagem. Então a gente acha que se a gente conquistar essa imagem, a gente conquista as recompensas dessa imagem para a gente. A questão aqui de Jesus é a seguinte. Isso é incrível. No quarto, onde Deus nos vê em secreto, onde não existe mais nenhuma demanda estética, aparente, de santidade, controlando as nossas vidas, a recompensa do Pai é o próprio Pai. É a presença do próprio Pai. E você sabe, como eu sei, que nós precisamos desse lugar com Deus, onde a gente possa ser de verdade. Onde a gente possa dizer tudo, tudo que a gente quer dizer para Deus, sem medo dele sair do quarto e trancar a gente lá dentro. Onde a gente possa abrir toda a nossa vida, todos os nossos medos, todos os nossos cansaços para Deus, tendo a certeza que ele permanecerá ali, gentilmente atencioso a gente, do jeito que a gente é, com toda a nossa verdade diante dele. Nós não precisamos de outra recompensa além da presença do próprio Deus. Nós não precisamos de outra recompensa além da presença do próprio Pai. Porque essa lógica de que nós estamos diante de uma imagem, pretendendo um resultado, era a lógica da rua e a lógica da sinagoga, a lógica da política e a lógica da religião. Mas no quarto, onde Deus nos vê em secreto, só a presença da verdade importa. E importa que a gente seja verdadeiro ali dentro, como diz o texto aos Hebreus, na ousadia de que Deus continuará ali, diante de nós. Isso se chama graça. O dia em que a gente se liberta do medo das nossas fraquezas pela confiança no amor de Deus. É o dia que a gente se liberta do medo da nossa culpa pela confiança no amor de Deus. É o dia que a gente se liberta do medo da solidão pela certeza que num quarto onde Deus nos vê em secreto, ele sempre nos recompensará com a presença dele mesmo. A minha missão hoje aqui era dizer para os irmãos e irmãs, vocês não precisam corresponder a uma performance de santidade, porque santidade não é uma performance. Santidade é a verdade, a nudez do nosso coração, da nossa subjetividade, num quarto secreto diante de Deus. Santidade é um lugar onde a gente visita com ousadia, crendo que o Pai estará lá a nos acolher do jeito que a gente é. A gente não precisa vestir uma roupa da religião para que Deus permaneça nesse lugar. A gente não precisa portar um discurso ideal para que Deus permaneça nesse lugar. Ele está lá e Ele estará lá todas as vezes que a gente decidir invadir esse lugar confiantemente. O quarto da oração e da santidade é esse lugar da transparência, da honestidade. Para onde eu te convido fazer uma jornada? Faz essa jornada. E eu não estou falando de um quarto físico, eu estou falando de um quarto que mora aí dentro de você. Um lugar para onde você viaja para fazer a sua libertação de todas essas forças que tenta controlar, manejar e manipular a sua vida. Um quarto de oração, onde o Pai que te vê em secreto te recompensará com Ele mesmo. Com Ele mesmo. Você e a presença de Deus. De verdade. Sem forjar nada. Sem dissimular nada. Você não precisa disso. Eu não preciso disso. Nós não precisamos disso. Nós vivemos sobre a graça. O poder que se aperfeiçoa quanto mais a gente é honesto a respeito das nossas fraquezas. Nós podemos admitir o nosso limite. Nós podemos admitir que o nosso corpo não aguenta mais. Ter que atender falsas expectativas. Admita esse limite e vá para um quarto. Vá para um quarto onde você pode ser você de verdade, sem medo de ser abandonado lá. Onde você pode ser você de verdade. Onde o irmão pode ser você de verdade. Seja de verdade. Santidade é ser de verdade. Num quarto onde Deus não nos abandonará. Eu faço esse convite para que você vá para esse lugar. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar juntos e juntas. Senhor Deus, nós estamos aqui, Senhor. Só nós e o Senhor. Diga aí o que você quer dizer para Deus, irmão. Faz esse lugar acontecer agora. Comece a dizer aquilo que você quer dizer. Comece a partilhar aquilo que você quer partilhar. Comece a colocar toda a sua verdade em cena. Comece a despir-se dos seus papéis, das suas personagens, das suas máscaras. Comece a despir-se da necessidade do aplauso do outro e fala com Deus agora. Fala aí com Deus no seu lugar agora. Abre o seu coração para Ele. Diz a verdade que você quer dizer. Confessa o cansaço que você está sentindo. Fala com Deus agora. Faça um quarto acontecer agora. Senhor Jesus, nós estamos aqui, Deus. Nós estamos aqui e somos só nós e o Senhor. E nós queremos te pedir que o Senhor revele as nossas verdades para nós mesmos e para nós mesmas. Nos livre das nossas performances, nos livre das nossas imagens, nos livre de uma santidade cativa ao aplauso do outro, Deus. Nos aproxime do Senhor agora, Senhor. Nos traga para perto, nos faça verdadeiros, nos faça verdadeiras. Em nome de Jesus. Amém. Amém.